Salve, galera! Eu sou a Tati.
E aí, pessoal? Eu sou a Adri.
A gente dá um bem-vindos pra vocês no Se Atualiza, Irmão. Esse podcast mara, pra tu não vacilar e ficar ligadão no que tá rolando no Brasil e no mundo.
É, Tati, o pessoal que se ligue, porque hoje o Se Atualiza tá cheio de atualidades quentinhas, desde a famosa tradicional política até os babados do mundo das celebs.
Então, let's que bora! Roda a vinheta, produção!
Se atualiza, irmão.
Tati, eu só queria falar pra galera que nem só de notícia vive o homem, né? Bom, o Se Atualiza vai dar também umas dicas pra quem quiser saber de umas plataformas pra estudar tanto pros vestibulares quanto pros concursos.
Opa, Adri, isso aí. Então bora de dicas.
Bom, a dica para quem está começando vendo os estudos para o vestibular é a plataforma YouTube Edu. Se você não conhece ainda essa parceria feita entre o Google e a Fundação IEMA, está perdendo tempo, irmão.
Ela é muito simples de usar. Joga no Google YouTube Edu e entra lá no primeiro link. Agora, supomos que tu quer aprender matemática. Aí é só digitar no campo de busca matemática e dar um enter.
Pronto, agora vai aparecer os conteúdos relacionados à disciplina e tudo muito bem filtrado, porque essa ferramenta junta conteúdo de outros vários canais de educação e do YouTube. E bons estudos!
Para quem quiser, o site é www.youtube.com. Aí é só digitar YouTube Edu no campo de busca, onde tu procura os clipes aí da Beyoncé e é isso aí.
Se atualiza, irmão! Política.
Salve, galera! Politicagem tá na área. Todo mundo aí tá sabendo da Vaza Jato, né? Que em junho, The Intercept Brasil publicou algumas mensagens do Telegram entre o atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e um procurador, o Deltan Dallagnol. O conteúdo das mensagens, que vão do ano de 2015 a 2018, foi entregue de forma anônima ao jornalista Glenn Greenwald e fala da época em que o Moro ainda atuava pela Lava Jato. O material apresentado revela as contaminações dentro da operação e questiona também sobre as decisões que levaram, por exemplo, à prisão do ex-presidente Lula. As mensagens mostram que o Moro deu dicas de testemunhas, sugeriu qual seria a ação dos acusadores e aconselhou as reações do Ministério Público Federal para com a opinião pública. Não podemos esquecer que ele diz que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, era um aliado e não era um interessado, abre aspas aí, né? Melindrar o cara, não queria melindrar o cara. Apelidada de hashtag Vaza Jato pela redação do The Intercept, essa série de reportagens que está sendo divulgada ainda ganhou muita repercussão na net. Se liga! Entre os assuntos mais comentados no país, as hashtags Eu Apoio a Lava Jato e Moro Criminoso tiveram no top trends do Twitter e reflete bem a polarização política em torno da operação. Esse lance de esquerda e direita, sabe? Só que o Moro, ele se posicionou contra esses diálogos que postaram dele. Aí ele deu umas declarações públicas que não teve nenhuma conduta ilegal quando era juiz dos casos de corrupção da Lava Jato, né? Ele também disse que essas conversas do Telegram, elas foram hackeadas e até modificadas, ou seja, são de natureza criminosa. Outro ponto do discurso do Moro foi na audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, no dia 2. Ele soltou lá para os deputados que esses vazamentos eles podem estar associados a um esquema que envolve muita grana, colocando em jogo aí a credibilidade do The Intercept. E ainda falando sobre política, né? Vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Você já deve estar sabendo, né, irmão? A votação do texto da reforma da Previdência, que foi alterado aí pelo deputado Samuel Moreira, aconteceu no dia 4 de julho na Comissão Especial da Câmara. O governo ele teve um apoio bem forte dos partidos do Centrão para que o texto base pudesse ser aprovado. E o placar, saca só, ficou 36 a 13 de um total de 49 integrantes da comissão. Antes da votação, foram propostas algumas mudanças no texto base. Mas o que de fato mudou na comissão especial? O texto original, ele acabou perdendo os pontos mais criticados durante o período em que estava na comissão especial. Por conta das pressões e da negociação, o relator, Samuel Moreira, teve que apresentar 3 versões do relatório dele nas semanas antes da votação. Aí, alguns dias antes, foram feitas algumas mudanças, como as regras que ficaram um pouco mais suaves para os professores, trabalhadores rurais, idosos, em condições de miséria e também para as mulheres. Agora, a proposta que sai da comissão, ela precisa ser votada 2 vezes no plenário da Câmara e precisa de pelo menos 3/5 dos votos em cada um dos turnos, o que significa aí 308 dos 513 deputados que nós temos. Aí, se aprovarem, vai para o Senado. Bom, mudando de assunto again, e esse negócio de droga dentro do avião, né, gente? Pois é, um militar aí da Força Aérea Brasileira foi preso em Sevilha, lá na Espanha, com 39 quilos de cocaína no dia 25 de junho. Mas o que tá acontecendo, né? Pegaram o flagrante do cara durante uma viagem oficial que ele tava com outros militares para apoiar a visita do Bolsonaro a outros líderes mundiais do G20 em Osaka, lá no Japão. O Bolsonaro, ele postou no Twitter e disse no final do post que se o cara for mesmo culpado, ele vai ser julgado e vai ser condenado na forma da lei. E só um lembrete aqui, irmãos, é que a Nova Zelândia, ela não faz parte do G20 e a Oceania é representada pela Austrália. Os Gs, eles são grupos de estados, né, que se reúnem para trocar uma ideia sobre políticas militares e estratégias econômicas. Esses encontros geralmente são anuais e podem ou não ter vínculo com a ONU. O Bolsonaro refez a edição de decretos que tornavam mais fácil o porte de armas no Brasil. Ele teve receio do Supremo rejeitar a sua proposta, então ele deu uma mexida. Mas isso não quer dizer que ele desistiu da ideia de armar a galera, ele só mudou a estratégia. Esses novos decretos, eles não explicam o perfil de fato de quem pode ter porte e posse de armas, deixando só claro a permanência do porte para os colecionadores. Agora, para fechar com chave de ouro nossa semana, vamos falar de coisa boa, né? Completando o dia 26 de junho, 50 anos da fundação do jornal O Pasquim, que foi criado pela Hilda Hirsch e pelo desenhista Milor Fernandes. Esse veículo, ele foi bem importante durante o período da ditadura militar, irmão. Era um jornal alternativo e misturava crítica social, comportamento e política, se inspirando no movimento de contracultura norte-americano. O jornal, ele usou muito do humor e uma linguagem simples para atrair o público. Os principais alvos das suas críticas e contestações era a ditadura militar, a grande imprensa e o moralismo da classe média. E aí, gostou das novas dessa semana? Então fica ligado, porque semana que vem tem mais.
Se atualiza, irmão. Meio ambiente.
Fala, galera, como é que vocês estão? Bom, na nossa conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o relatório da CPI de Brumadinho. Então vamos nessa. No dia 2 de julho, foi aprovado o relatório final da CPI que investigou a tragédia de Brumadinho, que aconteceu lá no dia 25 de janeiro e deixou 248 mortos e mais de 20 desaparecidos. Para quem não se lembra, a barragem de Brumadinho, que era controlada pela mineradora Vale, se rompeu no início desse ano e acabou causando uma onda de lama com mais de 11 milhões de metros cúbicos de sujeira. Sem dar muita explicação, a Vale afirmou que a barragem estava inativa desde 2015, quando recebeu pela última vez todos os rejeitos da mina Córrego do Feijão. Eles ainda falaram que toda a documentação estava em dia e que os riscos de dar ruim eram muito baixos, tipo, ficando ali na classe 4. Para investigar melhor as causas da tragédia, o senador Carlos Viana começou a fazer o relatório da CPI, que vai ser enviado pelo Ministério Público para ver se os investigados vão ou não ser denunciados pela Justiça. O relatório pede que a Vale e a empresa Atuvisud sejam responsabilizadas pelo rompimento. A Atuvisud é uma empresa alemã que foi contratada para ver se o relatório e as barragens eram seguras. Tudo indica que essas empresas vão responder pelos crimes de destruição do meio ambiente e por poluição. A CPI fala também do indiciamento criminal de dois funcionários da Vale e de dois engenheiros da Atuvisud, que além de responderem pelos crimes ambientais, também vão responder por homicídio e lesão corporal. O relatório também pede que 3 projetos de segurança de barragem sejam votados no Congresso. O primeiro deles quer proibir o licenciamento ambiental dos novos reservatórios de rejeitos e quer que todos eles, tanto os que estão em atividade quanto aqueles que estão inativos, sejam desativados em 10 anos. O projeto de segurança de barragem também fala em uma taxa de fiscalização de segurança, que deve ser paga pelas mineradoras, e esse valor gira aí mais ou menos entre 5 mil a 120 mil reais. O segundo plano é sobre os impostos pagos pela mineração. O governo quer mudar as regras de pagamento para aumentar a arrecadação do Estado. E para terminar, um dos projetos quer criar novos tipos de penas para os crimes ambientais. A intenção é aumentar de 4 a 8 as penas para quem causar desastres ecológicos. No caso de morte, a pena vai ser dobrada. Bom, pessoal, agora vamos mudar de assunto e falar um pouquinho sobre o Fundo Amazônia. No dia 3 de julho, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu com os embaixadores do programa Fundo Amazônia para falar que ele pode deixar de existir. Isso porque o governo federal acabou com os comitês que eram responsáveis por esse projeto, que são o Comitê Orientador do Fundo Amazônia e o Comitê Técnico. Depois de soltar a bomba para a imprensa, Ricardo tentou acalmar o povo e falou que o que eles mais querem é continuar o programa e não sei mais o que lá. Bom, ele também falou que os projetos que já estão funcionando pelo fundo não vão ser prejudicados por esses cortes. Acontece que se o fundo for para o espaço, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul também vai, já que o Brasil havia concordado com várias pautas ambientais quando estava fechando essas negociações. Uma delas, inclusive, falava em reduzir o desmatamento. Agora que você está por dentro de todas as atualidades, vamos dar uma aprofundada nesse assunto. O Fundo Amazônia foi anunciado lá em 2007, na Conferência de Clima em Bali, e foi criado em 2008. O programa é uma ação do Brasil para tentar atrair investimentos dos gringos para ações que ajudem a preservar a floresta amazônica. Todo o dinheiro que é arrecadado é coordenado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, e ele é usado tanto para o monitoramento quanto para a recuperação das áreas que estão desmatadas. Ainda falando sobre o meio ambiente, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora da Lei de Licenciamento Ambiental, que foi relatada pelo deputado Kim Kataguiri, e já está na sua terceira versão. O texto vai para o plenário na primeira semana de agosto, sem nem passar por discussões. Um dos principais pontos dessa lei é acabar com a necessidade de ter licenciamento ambiental para fazer as obras de manutenção nas estradas do país. Para você ter uma ideia, falando só em estrada federal, o IBAMA tem mais ou menos 400 vias em alguma fase de licenciamento. Se essa lei for aprovada, essas vias vão ser reformadas sem nenhum impedimento. Essa lei também vai reduzir os prazos para os órgãos ambientais, como o IBAMA, por exemplo, que vai ter que entregar as licenças bem mais rápido. A nova lei de licenciamento é apoiada pelos Ministérios do Meio Ambiente, Agricultura e Infraestrutura, mas ela recebe um monte de crítica de um monte de ONG que defende o meio ambiente. Segundo elas, além de flexibilizar as regras para o licenciamento, a lei vai aumentar os riscos ao meio ambiente e, consequentemente, vai causar um monte de tragédia. Bom, pessoal, agora para fechar com chave de ouro o nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o nióbio, que é um metal de transição que deixa o aço ainda mais forte. Agora você deve estar pensando, tá legal, mas e daí? Acontece que durante a viagem para o Japão, onde foi feita a conferência do G20, O Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelo Face para mostrar pro povo um monte de talher, de biju feito do quê? Isso mesmo, gente, de nióbio. Naquele estilo outfit, o presidente foi pegando os itens e falando os preços das bugigangas para defender a ideia de que o Brasil precisa ter um vale do nióbio. Durante um vídeo no Face, ele foi falando um monte de vantagem para defender essa ideia. Segundo Bolsonaro, além de não causar alergia nas pessoas, como o ouro, o nióbio tem várias cores e tudo mais. Acontece que depois dessa fala, um monte de especialista tratou de desmentir algumas informações. Primeiro, que o ouro só causa alergia na pele se ele não for puro. E segundo, que usar nióbio para fazer bijus é muito incomum aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, 90% desse material vai para a indústria siderúrgica. Agora vamos falar do que realmente importa, o nióbio na economia brasileira. Segundo a Agência Nacional de Mineração, em 2017, o produto representou só 0,7% de todos os metais que são vendidos por aqui. E com as exportações, não é muito diferente, não. A gente só vendeu 4,2% do total de metais que mandamos para os outros países. O preço desse ferro varia com o tempo. Em 2019, um quilo está custando 40 dólares. Em 2008, essa mesma quantidade custava 32 dólares. Mas para falar a verdade, gente, a gente não está podendo muito aumentar o preço dele, não. Vários especialistas do Brasil já falaram que a demanda de nióbio é muito limitada. O ouro é caro porque um monte de gente quer, mas o nióbio pode ser substituído pelo titânio bem rápido. E para piorar mais ainda a situação, o país não tem tecnologia suficiente para aproveitar esse material. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, então fica ligado porque semana que vem a gente está de volta.
Irmão, se atualiza. Economia.
E aí, meu povo, tudo certo na vida de vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar nosso resumão de economia, né? Com um acordo entre a União Europeia e o Mercosul? Uai, depois de 20 anos negociando, assinaram em Bruxelas o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, em que o Brasil faz parte. Os dois blocos econômicos são bem fortes e chegam a representar cerca de 25% do PIB mundial. Lembrando que a União Europeia é o segundo parça comercial do Mercosul, só perde aí para a China. Só no ano passado, o Brasil vendeu mais de 42 bilhões de produtos para a União Europeia, cara. E o que o Brasil vende para eles, afinal de contas? Bom, basicamente produtos agrícolas, enquanto que a União Europeia ela exporta para a gente carro, medicamentos e outras cositas a mais. O foco desse pacto é dar mais abertura de comércio, ou seja, os caras agora eles vão ter menos barreiras para negociar com os outros países. E o ego do governo brasileiro foi lá para cima, já que esse é o acordo mais amplo e complexo que o Mercosul fez. O presidente Bolsonaro tuitou aí, ó, abre aspas, histórico, fecha aspas, parabenizando o embaixador Ernesto Araújo e até o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas e o efeito desse acordo para o Brasilzão? A parada é que agora os impostos vão ficar mais suaves e também os regulamentos. Ou seja, as regras para fazer o comércio com os outros vai ficar mais suave. O esquema é a liberdade comercial. Não pode esquecer desse detalhe, né, galera? De acordo com a nota do governo federal, as tarifas dos produtos agrícolas, como o suco de laranja, as frutas e o café solúvel, elas vão ter as suas tarifas eliminadas. E tem mais. As empresas do país elas vão ter tarifa zero para exportar 100% dos produtos industriais, bicho. Ô, louco. Daí o nosso governo disse que agora a concorrência com outros parceiros que já têm acordo de livre comércio com a União Europeia vai ser horizontal. Ou seja, todo mundo mais ou menos ali no mesmo lugar. Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouco aí sobre o Plano Real e como ele controla a inflação? Bom, no dia 1º de julho, fez 25 anos que o presidente Itamar Franco lançou o 6º grande plano monetário desde a redemocratização. Falei bonito, né? O ano era 1994 e o Plano Real nascia para tentar controlar a hiperinflação que o país sofria. Era uma oscilação de preços quase todo dia, minha mãe mesmo falava, galera. Ela ia no mercado, 10 horas da manhã, a massa tava um preço. Aí chegava 6 horas da tarde, era outra. Prejudicava muito os salários dos brasileiros, o que afetava principalmente os mais pobres, que não tinham poupança, né, para se proteger dessa desvalorização da moeda. Então, isso afetava todo o rolê da economia do nosso país, que ficava bem Chernobyl, assim. Para você ter ideia, o real foi o 6º plano econômico em menos de 10 anos. É legal que no dia da notícia que a nova moeda entrava em vigor, também tinha uma dizendo que o Diego Maradona tinha sido pego no teste antidoping e não poderia participar da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Mas como funcionou a troca de uma moeda para outra, né? Foi assim, a moeda era cruzeiros, reais, e para chegar no preço em reais de alguma coisa, tinha que dividir o valor em cruzeiros reais por 2.750. Meio complicado para gente de humanas, né? Eu mesma não entendi uma palavra. Ainda falando em economia, foi divulgado que o Índice de Preços Oficial, o IPCA, que o governo usa de base para a política monetária, está acima da meta para a inflação do ano. A meta ela é 4,25% e o índice ele ficou em 4,65%. Mas fica no aguardo, que dia 10 de julho sai o resultado oficial. Mas vamos entender como se calcula o IPCA. O IBGE divulga os resultados mensalmente, comparando com o mês anterior. Só que tem uma comparação que eles fazem de 12 meses. Ou seja, se eles analisarem o mês de junho, eles vão comparar com julho do ano passado. E isso é muito importante, galera, porque o Brasil ele tem vários efeitos sazonais, assim, como a seca, a chuva, a safra. Então, essa comparação de 12 meses, ela se torna essencial, muitas vezes, para entender os efeitos da inflação e ver como em dezembro a inflação vai se comportar. Em 2018, o ICPA foi bem afetado pela greve dos caminhoneiros, que aconteceu em maio. Na época, estava quase impossível comprar comida, porque subiu muito os preços. Então, isso desequilibrou esse índice de inflação no país, né? Gostou dos assuntos dessa semana? Então se liga!
Se atualiza, irmão!
Internacional!
Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? A gente vai começar esse resumão com uma notícia triste para o mundo todo, viu? Isso porque o Japão falou que até o final desse ano vai capturar 226 baleias para fins comerciais. Em dezembro do ano passado, eles falaram que iam pular fora da Comissão Baleeira Internacional, que condena essa caça e valoriza essa preservação da vida marinha. Quando a gente acha que a coisa está ruim, dá para piorar, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A ONU divulgou essa semana um relatório falando quais eram os países mais violentos do mundo em 2017. A América do Sul e a América Central ocuparam os primeiros lugares na lista, viu? A América do Sul registrou 24,2 assassinatos, enquanto que a América Central teve 25,9 mortes. Todos os dados são feitos com base a cada 100 mil pessoas. O Brasil marcou 30,5 mortes e está em segundo lugar na lista dos países mais violentos do continente sul-americano. A Venezuela ocupou o primeiro lugar e marcou 56,8 homicídios a cada 100 mil pessoas. Teve um aumento aí de 350% em 3 décadas. A Colômbia foi a única do nosso continente que teve uma queda no número de assassinatos. O país registrou uma queda de 80 para 30 nas últimas décadas. E para fechar o ranking, o Chile teve 3,5 mortes e a Argentina registrou 5,1. Nosso último tema do podcast semanal vai ser a polêmica do véu islâmico. A Tunísia proibiu o uso de um dos véus em lugar público para garantir a segurança pública. Para quem não sabe, em menos de uma semana, 3 ataques do Estado Islâmico aconteceram no país. Muita gente está falando que o autor estava usando um véu para se disfarçar. Como o país está recebendo muitos turistas, as autoridades decidiram fazer um decreto para proibir que qualquer pessoa com o rosto coberto entre em lugares públicos. O véu proibido se chama niqab, que é aquele que cobre o pescoço e o rosto todo, ficando só os olhos ali de fora. Se você gostou dos assuntos dessa semana, então se liga que na semana que vem a gente está de volta.
Irmão, se atualiza! Ciência e tecnologia.
Diretamente do laboratório do Se Atualiza, Irmão, hoje vamos falar do Enem Digital. Para quem não está manjando, no dia 3 de julho, o Alexandre Lopes, presidente do INEP, que é o órgão responsável pelas provas do Enem, anunciou o projeto piloto para o Enem 2020. O intuito dos caras é fazer a transição das provas em papel para o digital. E aí, já no ano que vem, você e mais uns 50 mil estudantes vão poder fazer esse Paranauê. O MEC disse que o novo modelo é para evitar fraudes. Além disso, vai dar oportunidade para os estudantes fazerem as provas em outras datas. Só que tem um porém, né, Ben? Não precisa ser muito gênio para saber que nem todo mundo tem PC e acesso à internet. Além disso, esses 50 mil representam só 1% do número de candidatos. Tem um estudo da Sinopse Estatística do Enem 2018 que mostra que dos mais de 5 milhões de inscritos no exame, mais ou menos 2-3 milhões disseram que não tem nem computador em casa. A partir do ano que vem, você, candidato, já vai poder selecionar no ato da inscrição o modelo de prova que você quer, digital ou papel. Lembrando que as datas para fazer a prova são diferentes. O calendário do Enem 2020 ficou assim, espia só. Nos dias 11 e 18 de outubro, Enem digital. E nos dias 1º e 8 de novembro, prova em papel. Lembrando que esse projeto está previsto só para ser finalizado em 2026. Agora, mudando de assunto. Você está ligado que é possível saber quando o eclipse vai acontecer? Então se liga nessa notícia do maior evento astronômico de 2019. Primeiro que se você estava no Chile ou na Argentina no dia 2 de julho, foi um baita sortudo. Dava para ver o fenômeno perfeitamente nesses lugares. Mas se você estava no Brasil mesmo, pôde ver só uma parte do eclipse. Isso acontece porque, para o eclipse acontecer, o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, eles precisam ser perfeitos ou quase. E você sabia que há tipos diferentes de eclipse? São eles lunar e solar. O eclipse solar acontece quando a Lua nova está alinhada entre a Terra e o Sol, porque a Lua vai tampar a luz do Sol. Mas a Lua não é menor que o Sol? Pois então, apesar disso, o Sol está muito longe da Terra, o que faz com que o eclipse seja possível. Já o lunar, ele acontece na Lua cheia, quando a Terra ela está alinhada entre o Sol e a Lua lá. Ela então, né, a Lua, ela bloqueia a luz do Sol e projeta uma sombra. Tudo parece muito abstrato, né? Mas com a tecnologia de hoje, os caras conseguem prever esses fenômenos, saber com que frequência eles acontecem, quanto tempo duram e o percurso. O número máximo de eclipses solares possível é 4, enquanto de eclipses lunares é 3. Além disso, cientistas da NASA dizem que um eclipse total em qualquer lugar da Terra
só é possível uma vez a cada 100 anos. Saindo dessa coisa de eclipse, vamos falar agora do famoso drone abelha, que pesa menos que um clipe de papel. O Laboratório de Microrobótica de Harvard desenvolveu um drone abelha. Isso mesmo, galera. O drone tem asa e tudo, diferente dos drones tradicionais que têm hélices. Um desafio é que esse microdrone ele precisa de muita energia para funcionar. Como as baterias pesam muito, instalaram um sistema de micropainéis solares ultraleve. Mas para ter energia suficiente, é preciso 3 vezes a luz do sol. Mas uma coisa maneira é que a força de empuxo, que é responsável por fazer o drone voar, ela supera a de muitos insetos de verdade. O projeto ele é bem otimista para algumas áreas, tipo ambiental, por exemplo. O lance é que o drone abelha ele possa ajudar no monitoramento ambiental e de desastres, inclusive. Só que os Estados Unidos ele já deu uma recuada quando disse que esse tipo de tecnologia causa preocupação aí nas forças armadas deles. Em 2018, o exército americano ele encomendou um relatório sobre o potencial da ameaça dos sistemas de aviação não tripulados pequenos, acredita? E um dos caras responsáveis por esse relatório disse que esses drones amadores, eles são fáceis de comprar, né? E por ser fáceis, eles são perigosos para as forças armadas. Se eles forem usados como princípios, por exemplo, abre aspas, nefastos, fecha aspas, foi o termo que o cara lá usou. Gostou dessas novidades? Então fica ligado, porque semana que vem tem mais.
Se atualiza, irmão. Mundo Pop.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você não aguenta mais estudar e quer dar aquela arejada na mente, então vem comigo que é sucesso. Gente, esse mês de julho tá mais agitado que aqueles lojões do Brás em dia de promoção. Teve gente casando, teve gente largando, teve barraco no mundo da música, live reaction de Rei Leão, teve padre sendo empurrado, teve de um tudo. Mas para te deixar informado dos últimos acontecimentos do mundo das celebs, vamos resumir tudo para você não passar vergonha nos grupos e ser capaz de opinar. Bom, dos babados internacionais, a gente tem o namoro repentino do Shawn Mendes e da Camila Cabello. Os dois lançaram a música Senhorita no mês passado e de uns tempos para cá eles vêm sendo vistos várias vezes juntos. Eles vêm dando uns beijos de vez em quando e tudo mais. Mas como o povo adora uma fofoca, a gente também, né? Ele tá todo mundo dizendo que eles estão namorando. Agora, se estão mesmo, só Deus e a maior sensitiva sabe. Ainda falando do mundo pop, tivemos o prazer de presenciar um barraco do século no universo musical. A Taylor Swift decidiu acabar com a paz momentânea entre as celebs e fazer um textão no Tumblr falando que o empresário Scooter Braun, que representa vários famosos como Justin Bieber, Demi Lovato, tinha comprado sua gravadora antiga e agora estava com o domínio de todos os discos da cantora. Puta da vida, ela falou que nunca tinha recebido nenhuma proposta da gravadora para comprar essas músicas. No meio do texto, a cantora também falou que o Scooter nunca tinha gostado dela, sempre fazia de tudo para prejudicar. Quem não se lembra aí do clipe do Kanye West mostrando ela nua? Então, o Scooter, segundo ela, estava por trás disso. No meio dessa lavação de roupa suja, é claro que as outras celebs precisavam meter o bedelho e opinar, né, gente? Bom, Justin Bieber e a Demi Lovato não pensaram duas vezes e saíram em defesa do empresário. Já a Katy Perry e a Selena Gomez ficaram do lado da amiga. E você, tá do lado de quem? Bom, eu sou Tim Taylor porque, gente, não dá, esses machos não cansa de passar vergonha. Bom, agora mudando de assunto e por falar em vergonha, vocês ficaram sabendo daquele caso da youtuber que tava vendendo água de banho por nada mais, nada menos que R$110? Sim, existe gente trouxa que compra, viu? Tanto que os potinhos com a suposta água de banho, que ela tomava banho, né, acabaram em 2 dias, 2 days. Bom, a gente tá falando da Delphine, uma cosplayer inglesa de 19 anos, conhecida pelas fotos inspiradas em pornografia japonesa. Depois do sucesso com esses potes de água, essa blogueirinha começou a vender chiclete mascado e, acredite, até xixi entrou no jogo. E a gente fazendo de tudo para vender aquela geladeira velha e ninguém compra essa porcaria, né? Bom, se você gostou desse podcast e quer saber de outras fofocas do mundo das celebs, então pega a pipoquinha, se ajeita aí na cama e clica no próximo podcast da semana que vem.
Irmão, se atualiza.
Ih, galera, chegou a hora de dar tchau.
O Se Atualiza agradece a atenção de vocês e espera que tenha sido bem maneiro.
Bom, para quem quiser relembrar e saber mais do que a gente falou nesse programa, é só acessar o Insta do Se Atualiza, que é @seatualizairmão, sem acento no irmão.
Lá a gente faz um monte de infográfico, umas artes maneiras, na linguagem de vocês, sobre os assuntos de cada programa. Além de que você pode também mandar uns directs pra gente, se rolar alguma dúvida de algum conteúdo ou para dar alguma sugestão.
E não esquece de participar das enquetes que estão sempre rolando pra gente poder fazer um programa mais com a cara de vocês. Já que a voz do povo é a voz de Deus, né, não, Dri?
É isso aí, Tati. Se liga que tem mais. A gente também escreve uns textinhos maneiros de alguns assuntos dos programas com alguns detalhes a mais lá no Medium. Então, se você quiser, é só acessar lá.
Também pra tu não esquecer, né, irmão? E ter um salva-vidas aí pra te dar aquela ajuda na hora de relembrar um conteúdo. Acessa lá. https://medium.com/@seatualizairmão, sem acento no irmão.
Para encerrar, vamos de frase motivacional, né, gente? Só dará errado se você tentar. Pera que foi errado. Quem acredita sempre alcança.
Eita, não esquece que tu é foda demais, irmão. E vai conseguir tudo que almeja. Valeu, valeu, é nóis.
Se atualiza, irmão.